Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Voltamos com a reportagem especial, os 70 anos da Segunda Guerra Mundial. Terceira parte.
Mas a vitória ainda não estava garantida aos aliados. Os alemães haviam capturado a esposa e o irmão do chefe da resistência holandesa, Christian Lindemans, e os condenaram à morte. Lindemann trocou os planos do ataque inglês à ponte de Ramagem, que liberaria o caminho da Holanda até Berlim, pela vida dos dois queridos prisioneiros. Em 17 de setembro de 1944, os paraquedistas ingleses saltam sobre a região de Eindhoven e são massacrados pelas divisões Panzer alemãs. Por conta desta derrota, os aliados ocidentais se declaram impossibilitados de tomar Berlim até dezembro de 1944 e aceitam a proposta russa dos soviéticos tomarem Berlim antes. Com isso, no pós-guerra, a Alemanha passaria a contar com duas áreas de ocupação, uma dos aliados ocidentais, que daria origem à República Federal da Alemanha, e a outra, de dominação soviética, que daria origem à República Democrática Alemã. A divisão duraria até a queda do comunismo e do Muro de Berlim, em 1989, quando logo após o país seria reunificado. Hitler não aceitava que a guerra estava perdida. Em dezembro de 1944, inicia uma ofensiva surpresa, favorecido pelas tempestades de neves no final do ano. A força aérea aliada, que dominava os céus, ficou presa no solo por conta do mau tempo, enquanto as tropas nazistas tentavam dividir as forças aliadas na França. A resistência aliada na cidade belga de Bastogne segura as forças alemãs no momento mais crucial, no Natal de 1944, permitindo que as tropas americanas do general George Patton consigam chegar e derrotar os alemães. Enquanto isso, o Japão colocava em prática o programa de ataques suicidas, chamados de Vento Divino, em japonês, kamikazes. Eram pilotos de aviões suicidas, barcos suicidas e mini-submarinos suicidas que deveriam afundar navios americanos. Por sua vez, os americanos atacam a ilha de Iwo Jima, já no arquipélago metropolitano japonês. Sua tomada colocaria os bombardeiros B-29 americanos a 120 minutos de Tóquio. A invasão ao Japão se mostrava cada vez mais próxima. E a esta altura, o Japão já enfrentava o isolamento e o racionamento de combustíveis e alimentos. As marinhas britânicas e americanas haviam afundado grande parte das frotas militares e mercantes japonesas e o Japão era uma ilha cercada. Hitoshi Ono, habitante de Okinawa, que migrou para o Brasil, lembra que a falta de alimentos perdurou até depois da guerra.
O problema é fome, né? E criançada não tem o que comer. Depois de caçar, bate sapo para comer. Primeiro pão que comi, comi quando era quinta série.
Na Holanda e na Bélgica, as forças nazistas tentam mais uma vez expulsar os aliados e são novamente derrotadas. Após essa derrota e com os russos prontos para entrar no território alemão, Hitler e todos seus assessores se mudam para os subterrâneos blindados construídos em Berlim, o chamado Bunker. Tendo crises de ódio e depressão, Hitler recusava-se a aceitar que a batalha final era uma questão de tempo. Mandava formarem batalhões de crianças de 12 e 13 anos com idosos de 65 anos para lutarem contra os aliados, enquanto mandava fuzilar ou enforcar qualquer um que falasse em rendição, fazia previsões de um futuro dominado pela Alemanha.
Aqueles milhões que nos condenam se juntarão a nós. há uma nova Alemanha, um novo reino. Um reino com grandeza, honra e força.
Neste mesmo período, vários campos de concentração e extermínio começam a ser descobertos pelos russos, ingleses e americanos, tornando público o processo industrial de extermínio de judeus e outros inimigos alemães. Vários comandantes aliados mandam as populações alemãs a realizarem o trabalho de limpeza destes campos, pois as populações negavam conhecer o que ocorria em suas vizinhanças. E nos Estados Unidos, os cientistas do Projeto Manhattan já estavam em pleno processo de enriquecimento de urânio e plutônio para a fabricação de bombas atômicas. Em fevereiro de 1945, os três líderes aliados, Roosevelt, Churchill e Stalin, se encontram em Yalta, na Crimeia. As discussões emperram na proposta de Stalin para a divisão da Europa Oriental, colocando a Polônia, Hungria, Romênia, Iugoslávia, Bulgária, Tchecoslováquia e Albânia sob a influência soviética. É praticamente a ampliação do acordo entre Hitler e Stalin que deu origem à Segunda Guerra Mundial. Churchill é contrário, mas o presidente americano Franklin Roosevelt, muito doente pelo vício do cigarro e pela poliomielite que tivera quando criança, não tem forças para enfrentar Stalin e o assunto fica adiado. Em março, os ingleses garantem a reconquista de Singapura e abrem caminho para o resto da Indonésia. Na China, as forças comunistas continuam a combater as tropas japonesas e estabelecem um programa para tomar o poder quando os japoneses forem derrotados. A estratégia dos bombardeios incendiários causa centenas de milhares de mortes. Ondas de refugiados alemães fogem do leste da Alemanha em pânico com a invasão russa. Em março de 1945, um técnico polonês encontra em um banheiro da Universidade de Bonn, já na parte da Alemanha ocupada pelos britânicos, uma lista amassada e jogada fora. Esta lista tem o nome de aproximadamente 1.500 cientistas alemães que tinham sido retirados da frente de batalha russa e levados para projetarem as novas armas nazistas. Esta lista vai ao serviço secreto britânico e, em seguida, chega à inteligência norte-americana, que decide apreender todos os cientistas alemães possíveis e levá-los aos Estados Unidos. 124 cientistas nazistas que desenvolveram os foguetes V1 e V2 foram capturados e foram os grandes responsáveis pela criação do Programa Espacial Norte-Americano, pela chegada do homem à Lua em 1969, pela implantação da rede espacial de satélites na década de 1970 e por terem colaborado com o desenvolvimento dos modernos computadores. O cientista Werner von Braun, o principal idealizador do programa de foguetes alemão, que se tornou o grande cérebro do programa espacial americano, relatou nos Estados Unidos, em 1975, como perceberam que a guerra estava perdida e deveriam escolher a quem se entregar.
Em janeiro de 1945, a situação militar na Alemanha tinha se deteriorado de tal maneira que podíamos ouvir os canhões russos à distância. Era bem óbvio que teríamos de nos confrontar com a necessidade de evacuar imediatamente e ir para o oeste ou enfrentar o rolo compressor do Exército Vermelho.
Estes cientistas e suas famílias foram levados ao México e entraram secretamente nos Estados Unidos, tornando-se a chave para o Programa Espacial Norte-Americano. Em abril de 1945, Roosevelt morre e o vice-presidente Harry Truman assume. Truman toma conhecimento do desenvolvimento da bomba atômica e dá autorização para a montagem das três primeiras bombas.
Não poderá haver paz no mundo enquanto o poder militar do Japão não seja destruído com a mesma eficiência que o poder dos ditadores europeus está sendo destruído. Se os japoneses insistirem em continuar resistindo além do ponto da razão, seu país sofrerá a mesma destruição que a Alemanha.
Vários campos alemães de concentração e extermínio são apresentados ao público. Buchenwald, Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Dachau. As imagens dos corpos esquálidos empilhados em armazéns e vagões ferroviários rodam o mundo. Em 25 de abril, as tropas russas e americanas se encontram às margens do rio Elba, na Alemanha, na localidade de Torgau. Berlim estava cercada e agora era uma questão de dias para a cidade cair. Hitler tem mais acessos de cólera, demitindo Hermann Göring e Heinrich Himmler, dois dos seus mais fiéis seguidores nazistas. O ditador culpa todos pelos fracassos e afirma que se suicidará caso os russos tomem Berlim. No dia 26 de abril, Mussolini tenta fugir de Milão e é preso. E no dia 28 é fuzilado por guerrilheiros italianos. No dia 30 de abril, os russos já dominam Berlim e procuram abrigo subterrâneo de Hitler. Hitler e sua esposa, Eva Braun, com quem havia se casado dias antes, cometem suicídio. As tropas alemãs estão sem comando supremo e várias se rendem em massa. Negociações entre alemães e aliados duram quase 7 dias e terminam com a assinatura do armistício em 7 de maio. A partir da meia-noite, todos os combates cessam. É o dia da vitória na Europa, o dia V. Mesmo assim, na Iugoslávia, no dia 13 de maio, uma coluna de alemães nazistas com fascistas croatas e eslovenos tenta escapar para a Áustria, que ficaria sob a ocupação britânica e não soviética. Os partisãs iugoslavos, que combateram e sobreviveram a 7 ofensivas nazistas com seus aliados fascistas, não permitem a passagem, aceitando apenas a rendição. Os alemães se recusam e tentam escapar combatendo. Ao final, as tropas nazistas e fascistas se renderam, encerrando a última batalha da Segunda Guerra Mundial, a chamada Batalha de Poliana. O Brasil, como todos os países aliados, comemora a vitória, mas mudanças ainda ocorreriam, já que o governo do ditador Getúlio Vargas passava a ser questionado pelos defensores da democracia, recém-chegados da Europa. Vasco Duarte Ferreira, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, não defende a guerra, mas afirma que a guerra causou a modernização do Brasil.
Brasil hoje está assim, se adiantou muito por causa dessa guerra. O Brasil, naquele tempo, nós não fazíamos nem arame farpado. O arame farpado era importado da Polônia. Não fazíamos navalha de barbear, não fazíamos martelo, alicate, era tudo importado.
Mas na Ásia, o Japão ainda combatia e recusava-se a se render. Dentro da filosofia japonesa, a rendição era uma desonra. Do almirante ao soldado, a regra era morrer em combate ou se suicidar, como relata Hitoshi Ono.
Morreram muita gente. Bambu com metralhadora, como não tinha. É a última recurso. Aí, comando geral do Japão, general de divisão, morreu. No final, cortou até a barriga.
Sem suprimentos, as forças japonesas no Vietnã foram derrotadas por uma combinação de chineses nacionalistas, que ocuparam o norte do Vietnã, e por britânicos, que ocuparam o Vietnã do sul. A guerra no Oriente ainda iria durar mais 3 meses, somente terminando com o lançamento das bombas atômicas americanas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki.
O mundo nunca mais seria o mesmo.
Você ouviu a reportagem especial Os 70 Anos da Segunda Guerra Mundial, terceira parte. Reportagem e apresentação, Carlos Pena Brechanini, com a colaboração de José Floriano Filho e Ivan Godoy. Locução, Raquel Teixeira, com a colaboração de Ricardo Nakaoka, Osório Anquises, Roberto Fragoso e Maurício Desante. Revisão, Jefferson Dalmoro. Técnica de áudio, André Menezes, Eduardo Brito, Eliseu Caires, Walter Dalbelo e Pedro Henrique Vasconcelos. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.